Finalmente, o último parágrafo, 574, nessa numeração que estou adotando, ou 573, na versão adotada pela tradução para o português da Fenomenologia do Espírito, onde então Hegel vai apresentar qual que é o resultado, né, dessa experiência, desse embate, né, entre a fé e o iluminismo, que não é, né, um embate tal em que há um vitorioso absoluto e um perdedor absoluto, né? Ou seja, o vencedor leva tudo e o perdedor fica de mãos vazias. Há, né, uma situação em que há uma espécie de contaminação de um elemento pelo outro. Então ele começa afirmando sobre a perda da fé, né? A fé perde o seu conteúdo, né? Ela perde a essência absoluta e ela afunda em si mesma, né? O espírito, né, reflui para dentro de si mesmo, na sua subjetividade e na sua finitude. Não quero de se esperar, quer dizer, se, né, é uma posição iluminista que aparentemente vence, e o iluminismo critica, né, uma essência absoluta, então essa essência absoluta ela se perde e o espírito, né, da finitude é aquele que tem, né, o predomínio. E nesse sentido, eu dito que nós continuamos até hoje com essa perspectiva. E com isso, com o predomínio também da finitude, o mundo, né, ele está totalmente, né, abandonado, né, desprovido desse elemento infinito, do espírito, da essência absoluta, de tal forma que nós temos, né, o reino da finitude e da subjetividade. E com isso, então, como ele aqui comenta, o resultado de toda essa situação é que há uma certa semelhança entre a fé e o iluminismo, porque, né, em não havendo mais a essência absoluta e só restando a finitude, isso é a posição do iluminismo. Por isso, ele afirma que a fé tornou-se o mesmo que o iluminismo, né? Justamente porque a fé refluiu para a finitude. Só que a fé é o iluminismo insatisfeito, ao passo que o iluminismo está satisfeito consigo mesmo. Quer dizer, a fé é o iluminismo insatisfeito porque a fé tem essa saudade, essa aspiração, né, pela essência absoluta que se perdeu, se tornou algo distante para ela, de tal forma que todo aquele esforço para alcançar a unidade com a essência absoluta perde o seu sentido. Então, isso gera, no pensamento da fé, uma insatisfação. Quer dizer, é um espírito voltado à sua finitude, mas uma infinitude insatisfeita, triste, né, sombria, cabisbaixa. Enquanto o iluminismo é só uma alegria, né, uma satisfação. Né, enfim, né, o mundo do além, o mundo da transcendência, ele foi destruído e nós voltamos à nossa a nossa finitude, né? A nossa prosaica finitude, e vamos viver nossa vida aqui nesse contexto. Mas ele também chama atenção para o fato de que a satisfação do iluminismo não é totalmente uma plena satisfação. E aqui vem o lado em que o iluminismo mostra sua deficiência. E também o lado em que se mostra que a vitória do iluminismo ela carrega em si, né, problemas. Por isso que eu disse anteriormente que não se trata de uma vitória absoluta, né, só ponto positivo. Porque, sendo o iluminismo e a fé momentos do pensar, aquela insatisfação que está presente na fé, enquanto a fé é pensamento, embora um pensamento, né, enquanto forma da representação, essa insatisfação, né, essa saudade, né, essa aspiração pelo infinito, pela essência absoluta, vai se manifestar também no iluminismo. Enquanto o iluminismo é o pensamento, embora não o pensamento na forma da representação, mas pensamento. Então, a perda da essência absoluta gera, né, efeitos no iluminismo enquanto uma obra do pensar. Isso se mostra, ele aponta aqui, no fato de que o objeto do iluminismo é uma essência absoluta vazia. Portanto, né, no fato do iluminismo apontar para uma essência absoluta vazia, aí se mostra também essa saudade, essa aspiração, né, insatisfeita. Né? O vazio da essência absoluta para o iluminismo é sinal de uma insatisfação. Depois, essa insatisfação se apresenta também no agir e no movimento do iluminismo, no que ele chama aqui no ir além da essência singular em direção a um além não preenchido. Ou seja, o operar do iluminismo, ele é um operar que mostra insatisfação, porque a superação da singularidade avança na direção de um além vazio, privado de conteúdo, sem preenchimento. Ou então, Henrique não diz aqui, mas talvez seja aquilo que ele vai dizer no próximo ponto, onde se mostra a insatisfação do iluminismo, mas um fato também, né, que como a superação da singularidade caminha na direção de um além não preenchido, o iluminismo vai ficar pulando de singularidade em singularidade. Talvez seja justamente isso o que Hegel quer dizer quando ele fala aqui do objeto preenchido. Né? Ou seja, um outro momento onde o iluminismo apresenta sua insatisfação é no objeto preenchido, ou seja, na carência de si do útil. Né? Quer dizer, aquilo então que se mostra como justamente privado de si. Quer dizer, nesse sentido, a utilidade, né, a utilidade dos objetos e das pessoas, ela é um sinal dessa insatisfação, dessa espécie de saudade que o pensamento, enquanto pensamento do iluminismo, tem do infinito. O útil, nesse sentido, ele vem substituir, né, a saudade por uma essência absoluta. Né? Ou a saudade por essa essência absoluta faz com que os objetos finitos se transformem em coisas úteis. Quer dizer, o utilitarismo é, portanto, o resultado, né, de uma perda do infinito. É uma forma, vamos dizer, de viver o luto, né, pela morte do infinito, pela morte de Deus. Quer dizer, já que a passagem do infinito, ou melhor, a passagem do finito para o infinito é uma passagem problemática, porque o infinito é um vazio, é um nada, é uma vacuidade, então o que sobra é justamente a finitude, né? E como um elemento finito pode ser apropriado por outro, pode ter o seu ser para um outro, né? E perdendo toda a base no ser em si, quer dizer, a disponibilidade do finito para outro finito passa a ser justamente, né, um dos resultados dessa morte do infinito, dessa morte de Deus, dessa perda do conteúdo absoluto. Nele, aqui é o final do parágrafo 574, ele então mostra como que, ou mostra não, pelo menos indica, anuncia, isso é mais preciso, que, né, essa mácula, né, essa deficiência, esse problema com o qual o iluminismo lida, esse problema, né, terá a sua resolução nas próximas experiências da consciência.